Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a nossa capacidade de diálogo, ou seja, a nossa capacidade de entrar em contato com o diferente e gerar harmonia e beleza. Mas nessa nossa conversa, eu não quero passar assim para vocês técnicas de diálogo. Eu sei que, inclusive, tem muitos cursos hoje em dia que ensinam sobre isso, técnicas para você falar, para você dialogar, mas aquilo que a gente vai falar hoje é do diálogo como fruto do desenvolvimento interior do ser humano. Ou seja, esse diálogo que surge de uma capacidade de dominar a nossa própria personalidade, de termos mais sensibilidade e termos mais inteligência. Filosoficamente falando, é esse diálogo que desenvolve o próprio ser humano, porque à medida que eu tenho que pensar, refletir melhor ao falar, me esforçar para ouvir de coração uma pessoa, ordenar os meus pensamentos, discernir aquilo que eu posso falar e aquilo que eu devo calar em cada momento. Esse exercício constante desenvolve muito o nosso caráter. Esse exercício constante do diálogo filosófico realmente é um excelente exercício do desenvolvimento interior, do desenvolvimento humano. Então, é sobre esse tipo de diálogo que nós vamos falar. Esse que nasce de dentro, nasce de uma capacidade de vida interior que nós temos que desenvolver, e não um diálogo que nasce de técnicas simplesmente externas, porque esse que nasce só das técnicas, ele é formal e não é verdadeiro. O diálogo, para ele ser verdadeiro, para ele gerar relações profundas entre os seres humanos, ele tem que vir realmente de um desenvolvimento nosso. E, claro, não é algo simples de ser feito. Eu diria que, na verdade, o diálogo, ele é uma das artes mais complexas que o ser humano pode desenvolver. E, logicamente, como todas as artes, tem que ser muito treinado, tem que ser muito ensaiado também. Então, a minha intenção com essa nossa pequena conversa de hoje é dar para vocês algumas referências e alguns elementos para que vocês possam ensaiar, algumas ferramentas para que vocês possam praticar, para que cada um comece a desenvolver isso no seu próprio dia a dia. Então, essas ferramentas que nós vamos falar hoje já são assim excelentes, mas elas têm que ser ensaiadas. Um grande artista é aquele que ensaia muito. Ele ensaia cada vez querendo fazer melhor a sua música, a sua apresentação, e assim também vai ser aquele que faz bons diálogos. É aquele que busca pegar todas essas ferramentas que nós vamos falar hoje e ensaiar muito, cada vez mais no seu cotidiano, buscando fazer assim com que cada relação ela possa ser um pouco melhor, um pouco mais dialogada, com que essa capacidade de lidar com o diferente, ela possa gerar cada dia um pouquinho mais de harmonia. Ou seja, sempre buscando fazer um pouquinho mais perfeito do que fez no dia anterior. Então, essa pessoa sim vai conseguir construir bons diálogos entre nós. A primeira coisa que eu queria fazer é a gente deixar muito claro entre nós o que que eu estou querendo dizer quando a gente fala de diálogo. O que é realmente um diálogo e o que não é um diálogo? Porque a maior parte das vezes, quando a gente usa essa palavra diálogo, a gente está falando de uma outra coisa. Mas não é dessa forma de relação que pode harmonizar as diferenças e produzir mais vida, mais harmonia entre nós. A maior parte das vezes, na verdade, quando a gente fala de diálogo, usa a palavra, né, diálogo, a gente está falando de confrontações. E eu queria, para iniciar, já diferenciar bem esses dois termos, para que cada um de vocês já possa ir começando a perceber nas relações quando está fazendo um e quando está fazendo o outro. Quando nós estamos dialogando entre nós ou quando nós estamos também confrontando entre nós. E que, na verdade, esse é muito mais comum. O primeiro passo é que eu perceba. Pelo menos perceber, opa, aqui é um confronto. Então, eu tenho que mudar um pouco as minhas posições para que essa relação ela possa se tornar mais dialogada. Um verdadeiro diálogo entre as pessoas. Então, vamos lá. Para a gente poder diferenciar bem nas nossas relações, cada um ir percebendo em si mesmo, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é voltar à origem etimológica dessas palavras. Porque é muito comum que na origem etimológica a gente encontre o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido com o qual essas palavras surgiram. Então, quando a gente fala de confronto, para a gente iniciar, a gente vai se referir a essa origem etimológica que vem de com frontes. Com é comparar e frontes é essa vem dessa origem de face superior. É a mesma origem, por exemplo, da palavra fronteira. aquilo que é o mais externo, superficial e que me divide do outro. Então vejam só que interessante, a própria palavra já indica tudo pra gente. O confronto é então essa comparação daquilo que me separa, aquilo que me divide do outro. Ou seja, no confronto a gente está medindo e comparando a minha opinião, como que o outro pensa diferente, em que ponto que a forma dele pensar diverge da minha. E aí eu começo a querer agora empurrar a minha fronteira sobre o outro. Ou seja, eu começo a querer convencer o outro daquilo que eu estou pensando. Esse é o confronto. Eu quero convencer aquela pessoa. Eu não quero entendê-la exatamente, o ponto de vista dela. Eu quero comparar por que que, quando ela pensa parecido comigo, ela está certa. E quando, qual é o ponto em que a gente diverge? Qual é o ponto em que ela pensa diferente de mim? E que, portanto, então, ela está errada, logicamente. Esse é o confronto. E, como eu disse para vocês, é o que a gente mais faz. Toda vez que eu estou querendo convencer uma pessoa daquilo que eu penso, eu estou confrontando. Estou querendo empurrar a minha fronteira sobre ela. Perceber como ela é diferente de mim, mas não para que eu possa integrar essas diferenças, para que eu possa comparar essas diferenças entre si. Essa é a confrontação, tá? Vamos ver a origem etimológica do diálogo. Uma das formas da gente se referir a essa origem etimológica é de dia, logos. Dia como através e logos como palavra, expressão, inteligência. Ou seja, o diálogo, pela própria origem etimológica da palavra, é essa nossa capacidade de ir além das palavras, além da expressão, além daquilo que as palavras daquela pessoa estão exatamente expressando sobre ela. Então, no diálogo, eu gostaria de ir mais fundo, mais além simplesmente das opiniões daquela pessoa e das minhas próprias opiniões. Eu gostaria de ir mais fundo e compreender aquela pessoa como ela é e aprender algo, alguma coisa com ela. Esse é o verdadeiro espírito do diálogo. Então, vejam, na confrontação, eu quero encontrar por que que a pessoa está errada e convencer ela de que o meu ponto de vista é verdadeiro. No diálogo, a gente quer desenvolver uma compreensão mais ampla, mais profunda do que cada um tinha sozinho. A pessoa pode aprender algo com o meu ponto de vista e eu posso aprender alguma coisa com o ponto de vista dela também. Então, no caso do diálogo, o amor à verdade, o amor a percepções profundas, ele prevalece sobre o amor à minha própria opinião. Eu não tenho necessidade de convencer o outro, eu tenho necessidade de fazer com que a minha visão dos fatos, da vida, ela possa crescer, ela possa ampliar cada vez mais. Esse é o verdadeiro diálogo. Então vejam que é muito diferente uma coisa da outra. Eu queria comentar com vocês também algumas características dos dois, tanto do diálogo quanto da confrontação, para que a gente possa exatamente buscar perceber no nosso cotidiano. Porque é muito importante que isso não fique como uma teoria, mas que cada um realmente possa começar a observar para tentar mudar um pouco essa relação. Então, no confronto, nós queremos impor o nosso ponto de vista sobre as pessoas. Queremos perceber como ele pensa diferente de mim e convencê-lo. Esse é o objetivo. No diálogo, é totalmente diferente, porque eu gostaria que o meu ponto de vista, ele ampliasse a minha visão dos fatos, das experiências, da vida, que ela ficasse cada vez mais ampla a partir do ponto de vista do outro. Então, eu gostaria de trocar com a outra pessoa e não convencê-la daquilo que eu penso. No diálogo, o amor à verdade, o amor a compreensões mais profundas, ele prevalece sobre o amor à minha própria opinião. Então, no diálogo, eu não posso estar apegado a minha forma de ver as coisas, a minha forma de ver a vida. E relacionar dessa forma com as pessoas, ela nos ajudaria muito, muito, muito. Na verdade, a gente começaria a se tornar muito mais profundo com os diálogos, porque a gente poderia estar aprendendo sempre, na relação com qualquer pessoa. Todo mundo tem algo para nos ensinar. E se nós pudéssemos entrar nas relações humanas com esse espírito, nós realmente nos tornaríamos muito mais profundos a cada dia que passa. A gente teria que começar a perceber essa beleza dos pontos de vista nossos que são tão diferentes uns dos outros. Porque se a gente parar para imaginar, é uma coisa tão bonita, tão especial. Cada ser humano, ele tem um ponto de vista assim único. Tem uma forma de ver a vida que só ele tem e que a gente não vai encontrar em nenhuma outra pessoa no mundo. Então, aquela pessoa que está diante de mim, se não for através dela, tem algo, tem uma percepção da vida que eu nunca vou chegar a perceber sozinho. Olha só que rico realmente são as relações humanas. Então, a gente teria que começar a perceber que cada ser humano, ele também é a vida falando conosco de alguma forma, mostrando algo para a gente, uma forma de ver diferente. Todos nós, eu tenho certeza que gostaríamos de ouvir mais a vida, aprender mais com a vida. Só que a vida vai falar conosco não é como uma voz na nossa mente, ou normalmente também não é como uma voz nos nossos sonhos. A vida, ela fala com a gente todos os dias, constantemente, através dos outros seres humanos, que são também a vida. Então, no fundo, o diálogo, ele é essa proposta da gente começar a ouvir um pouco mais a vida, começar a entender um pouco mais aquilo que a vida quer nos ensinar constantemente e que está vindo para nós através das outras pessoas. Esse é o diálogo. Bom, vocês podem perceber que é muito diferente a confrontação de um diálogo. Então, eu queria ainda dar mais algumas características sobre esses dois, bem práticas, para que vocês possam ir começando a perceber no cotidiano. E aí sim, quando eu percebo que estou fazendo mais confrontos, porque como eu disse, é muito mais comum, a gente poder realmente buscar se reposicionar e fazer com que essas relações elas possam se tornar mais diálogos. Essa relação em que eu posso aprender com a outra pessoa e que eu percebo que a voz da outra pessoa, na verdade, é a voz da vida falando comigo. Bom, então, uma característica muito importante. Quando uma pessoa ela se sente insegura com alguma coisa que ela quer falar, alguma coisa que ela quer afirmar, ela tem uma tendência muito maior aos confrontos pela insegurança dela, porque ela não tem ainda convicções sobre aquilo que ela quer dizer. Eu sei que muitas vezes parece pra gente que é o contrário, que uma pessoa quando ela tem uma tendência assim muito a confrontar, a impor os argumentos dela na força, parece que é porque ela tá muito segura, né? Parece que ela tá muito afirmada naquilo que ela tá dizendo. Mas é exatamente o contrário. Olha só, vocês já viram alguma vez essas árvores que às vezes elas crescem muito na copa da árvore, os galhos, as folhas, os frutos, e aí elas tombam? Elas caem? Não acontece isso? Acontece justamente porque elas têm raízes que estão muito curtas na terra. As raízes elas não conseguiram aprofundar muito no solo. Então isso faz com que quando ela vai expandindo a copa da árvore, não tem sustentação e cai, tomba. Com o ser humano, acontece uma coisa muito, muito, muito parecida. É como se quando a gente não teve muitas experiências que dão convicções pra gente sobre algumas coisas que a gente quer dizer, algumas coisas que a gente quer afirmar, é como se fosse essa árvore com raízes pouquinho profundas. Não teve muitas experiências que afirmaram aquela minha ideia, aquele meu conhecimento, aquela minha forma de ver a vida. Então ela é muito teórica, ainda muito superficial, não está muito bem afirmada com experiências. Isso faz com que a pessoa, quando ela tenta entender pontos de vista, crescer, né? Para entender pontos de vista muito diferentes do dela, é como se fosse essa árvore também que está crescendo muito a copa, mas como não tem sustentações, a pessoa tem exatamente essa impressão, como se ela fosse tombar, como se ela fosse perder a forma como ela vê as coisas, como se ela fosse perder a forma como ela vê a vida, se ela tentar compreender pontos de vista muito diferentes do dela. Então, ela não pode fazer isso. Ela não pode entender a forma do outro ver. Então, o que ela faz? Já que ela não pode entender o outro, ela não tem condições de dialogar, ela tem que impor os argumentos dela na força. E aí surge muita confrontação, exatamente dessa falta de convicções, dessa insegurança para afirmar aquilo que ela gostaria de dizer. E o contrário também acontece, tá? Quando uma pessoa ela está muito afirmada em algo que ela vê, que ela pensa, ela teve muitas experiências que foram mostrando para ela o valor daquelas coisas, o valor daquelas ideias, então ela desenvolveu muitas convicções, é como se fossem essas árvores muito antigas, muito grandes, que têm raízes assim, que estão profundamente afirmadas no solo, então dá uma capacidade para essa árvore de crescer muito a copa dela, os galhos, as folhas, os frutos, inclusive dá uma capacidade de abrigar muitos seres diferentes ao redor dela. Essa é uma pessoa que tem convicções muito profundas, isso também se reflete na capacidade dela de poder entender pontos de vista, integrar seres completamente diferentes ao redor dela. Então essa é uma característica muito importante para a gente diferenciar. Pode começar a observar isso, quando você tem uma tendência assim a querer impor uma forma como você pensa, observe, está faltando alguma convicção. Uma pessoa que tem muitas convicções naquilo que ela vê, ela pode dialogar tranquilamente com outra pessoa e entender muitos pontos de vista diferentes do dela. Essa é uma característica muito interessante para a gente começar a observar. E tem uma outra característica ainda que eu queria comentar com vocês, que para mim ela é assim a mais objetiva, clara e direta para a gente perceber quando nós estamos fazendo confrontações e quando nós estamos fazendo diálogos, que é a seguinte. Num confronto, você vai perceber que a vida das relações, ela diminui de intensidade. É como se no confronto, quando a gente sai de uma conversa, uma relação com alguém que foi um confronto, você percebe que você tem a sensação assim que você ficou mais longe da pessoa, que aquela relação entre vocês, ela realmente perdeu vida. A gente tem a sensação como se a pessoa, ela tivesse assim contra nós, como se tivesse gerado uma pequena barreira entre eu e a pessoa, como se a pessoa não gostasse da gente. Então você sai com menos motivação daquela relação do que você entrou nela. Isso significa que foi um confronto. É como se fosse uma planta que murchou, que perdeu vida através daquela relação. No diálogo, a gente percebe que é exatamente o contrário. No diálogo, a vida cresce. Ela aumenta de intensidade. Quando a gente realmente conseguiu fazer um diálogo com a pessoa, depois que a gente termina aquela conversa, aquela relação, todo mundo sai mais motivado. A pessoa sai com mais alegria, você sai daquele momento sentindo que o seu laço ele foi aprofundado com aquela outra pessoa, que a relação entre vocês é mais próxima, que ela é mais íntima, você sai com uma ideia nova, uma forma de ver a vida que é diferente. Ou seja, em síntese, você percebe que a vida cresceu. Esse foi um bom diálogo. E como eu disse para vocês, essa para mim é a característica assim mais clara, mais objetiva e mais evidente para a gente aprender a diferenciar quando é um e quando é o outro. E olha só, a nossa habilidade de diálogo, se ela for treinada e for desenvolvida, a gente pode, inclusive, conseguir conversar um assunto delicado, que às vezes é uma conversa que poderia ser difícil, às vezes é até uma correção que a gente precisa fazer sobre alguém, porque muitas vezes a gente vai precisar corrigir, às vezes nossos filhos, às vezes um outro profissional no meu ambiente de trabalho. Até mesmo se é uma conversa delicada ou uma correção, se você faz com essa habilidade de diálogo, que pode ser treinada, é um pouco do que a gente vai falar agora, essa relação, ela vai gerar mais vida na outra pessoa. Ela vai sair melhor do que quando ela entrou. Ainda que seja uma correção, ela pode sair mais motivada e com uma relação mais aprofundada conosco do que quando ela entrou naquilo. Em síntese, no diálogo, a vida cresce, e as pessoas elas têm que sair melhor do que quando elas entraram. Se nós saímos piores do que quando nós entramos, significa que foi um confronto. Se nós saímos melhores, com mais ideias, com mais vida, com relações mais aprofundadas, significa que foi realmente um diálogo. A vida cresceu. Ela aumentou de intensidade. Então, a primeira coisa, a primeira pergunta, para que a gente possa continuar esse nosso tema do diálogo, que eu gostaria de fazer para vocês é assim, cada um se perguntar intimamente, de verdade, não só agora, mas em cada relação de vocês, eu quero realmente dialogar? Ou eu quero convencer as pessoas daquilo que eu penso? Porque essa forma de entrar na relação, ela já é muito importante. Quando eu quero convencer as pessoas do que eu penso, eu já estou fazendo confrontações. O pressuposto do diálogo é que a outra pessoa ela tem alguma coisa para me ensinar. Todo ser humano tem alguma coisa para me ensinar, ele tem alguma coisa para me dar. Então, a gente teria que entrar no diálogo se perguntando isso. O que que aquela pessoa ela pode me ensinar? Que visão que ela tem da vida que pode complementar as minhas visões, que pode me tornar cada vez mais amplo do que eu sou agora? Esse é o pressuposto do diálogo. O outro tem alguma coisa para me ensinar. Então, nós que realmente queremos dialogar, eu posso dizer para vocês que vale muito a pena. E que muda demais as nossas relações. Então, o que eu gostaria de comentar com vocês, a partir de agora, são de alguns passos, algumas orientações, algumas ferramentas para que a gente possa realmente fazer diálogos. Mas o primeiro passo é querer. Eu quero aprender algo com o outro. Quero poder dar alguma coisa para a pessoa e receber também alguma coisa da pessoa. Não confrontá-la, não forçar os meus pontos de vista, a minha fronteira sobre ela. Existem vários passos do diálogo que a gente pode falar filosoficamente. Não daria tempo nessa pequena conversa de falar todos eles com vocês, então eu escolhi dois para que a gente possa conversar um pouco hoje. Quem sabe num outro momento, numa outra conversa, a gente pode desenvolver também mais alguns desses passos. Mas eu acredito realmente que com esses dois que nós vamos falar agora, já vai dar muita margem para experiência, para treino, e aplicando realmente esses dois passos, esses dois pontos do diálogo, já traz, assim, transformações, mudanças excelentes. Esses que eu estou chamando de passos do diálogo são condições que nós temos que construir para realmente conseguirmos gerar bons diálogos entre nós. E o primeiro deles é a objetividade. Essa objetividade, ela é assim: nunca supor os motivos de uma pessoa. Nunca supor os motivos pelos quais ela está agindo de uma determinada forma. Sabe por quê? Porque a nossa probabilidade de errar é altíssima. A gente não está dentro da pessoa, dentro da mente dela, das emoções dela. Então, provavelmente, a gente vai supor errado esses motivos. E olha só, somente esse conselho, esse primeiro passo do diálogo, que é a objetividade, já simplificaria e mudaria demais as nossas relações. Simplesmente não ficar supondo os motivos das outras pessoas. Só para dar uma imagem bem clara para vocês, é mais ou menos assim: uma pessoa, ela passa por um determinado ambiente onde eu estou, olha para mim e não sorri, não fala comigo, por exemplo, e vai embora. Aí, a subjetividade é o seguinte: eu começo a pensar, nossa, mas essa pessoa, ela passou e não sorriu porque ontem eu devo ter falado tal coisa e ela ficou chateada. Ela deve ter passado e não sorriu para mim porque... tal dia eu falei tal coisa que pode ter ofendido ela, ou porque fulano deve ter contado para ela tal comentário que eu fiz. Ou seja, você começa a supor. A objetividade, que é o que nós estamos falando agora, significaria fazer assim: a pessoa passou por mim e não sorriu. O que que isso significa? Objetivamente, que a pessoa passou por mim, olhou e não sorriu. É isso que significa. Não tem nenhuma interpretação sobre esse fato. Isso é objetividade, tá? Quando a gente começa a tratar as nossas relações assim, elas simplificam demais e elas começam a ficar muito mais propícias a diálogos, porque senão essas várias subjetividades, que no fundo são fantasias que a gente vai gerando, elas começam a gerar rompimentos, barreiras. É como se a gente sentisse que nós estamos ficando distantes das pessoas. E as pessoas também sentem isso de alguma forma e também alimentam esse mesmo tipo de relação e de sentimento. Então, objetividade é fundamental. É como se... imagina o seguinte: você vai poder tratar com cada coisa que acontece, que existe, mas de maneira objetiva. Às vezes, a gente... numa relação, a pessoa nos diz alguma coisa e nós temos essa mania de falar assim, de deduzir, a pessoa está mentindo sobre isso. Mas você não pode tratar isso de maneira objetiva. Considera objetivamente aquilo que a pessoa fez, aquilo que a pessoa te disse, e trata como verdade. Porque se for mentira, o problema vai ser dela. Porque eu vou tratar como realidade. Então agora é ela que vai ter que se esforçar para ficar sustentando e mantendo uma mentira. E no momento em que ela fizer um ato objetivo que te mostra que aquilo que ela falou não é realidade, aí agora você vai poder tratar, mas com aquele fato objetivo, não com suposições, não com subjetividades. Isso facilita demais as nossas relações. Muito importante essa objetividade. Tratar cada pessoa exatamente aquilo que ela te fala, aquilo que ela te mostra, aquilo que ela objetiva através das ações. Simplifica muito as relações humanas. Agora, isso que eu comentei com vocês é a objetividade em relação àquilo que nós ouvimos, vemos, recebemos das outras pessoas. Mas também é muito importante desenvolver a objetividade naquilo que nós falamos. Essa também é uma parte fundamental. Muitas vezes é comum que a gente está falando durante muito tempo com as pessoas. Às vezes, dias, semanas, anos sobre uma mesma questão, e a outra pessoa não tem a menor ideia de por que que a gente está falando aquilo. Isso é uma subjetividade ao falar. Objetividade vem de você ter um objetivo para as coisas. É muito importante em cada coisa que nós vamos dizer para uma outra pessoa ter um objetivo claro nós temos esse objetivo, para que isso possa ficar claro para outra pessoa também. Então, é um bom exercício. Cada vez que você for falar alguma coisa com alguma pessoa, qual é o objetivo? O que eu quero comunicar para ela? Porque tendo esse objetivo claro, a outra pessoa ela vai poder compreender muito melhor aquilo que eu quero dizer. Nós, na Nova Acrópole, trabalhamos muito com aulas, né? Aulas de filosofia, e essa é uma recomendação muito importante para todos aqueles que são instrutores. Quando vai entrar numa sala de aula, por exemplo, é muito importante ter um objetivo. O que eu quero transmitir para a pessoa? Que semente que eu quero plantar ali? Isso tem que estar claro, tem que estar objetivo. E cada comunicação nossa, ela deveria ser assim também. Imagina como mudaria as nossas relações, só de cada momento que eu vou dialogar com alguém, poder ter claro. Gostaria de transmitir essa ideia para essa pessoa, eu gostaria de entender por que que ela está triste por uma certa situação, gostaria de entendê-la nesse ponto, eu gostaria de ajudá-la com tal dificuldade que eu sei que ela tem. Então, se você tem um objetivo nas relações, então, agora sim, pode desenvolver muito diálogo em torno disso. O problema é quando nós somos extremamente subjetivos na nossa fala e nós falamos, falamos, falamos e a outra pessoa não está entendendo qual que é o objetivo do que nós estamos querendo passar para ela, transmitir para ela. O segundo passo para construirmos bons diálogos é o respeito. Eu sei que todo mundo acha que respeita os outros, mas o verdadeiro respeito, ele é muito transformador nas relações humanas. É isso que eu queria esclarecer um pouquinho mais com vocês, o que é esse respeito. Respeitar uma pessoa é você saber que ela sempre tem uma razão para pensar como ela pensa. Ou seja, eu posso ouvir uma pessoa e eu posso não concordar com as conclusões às quais ela chega, tudo bem. Mas eu tenho que saber que tem uma razão para ela pensar assim. Ou seja, a pessoa não pensa de tal jeito. Não é porque ela é burra, ela pensa de tal jeito, não é porque, porque ela é muito ignorante. Não, a pessoa ela tem uma razão, tem alguma coisa, tem alguma lógica no pensamento dela, tem alguma experiência que ela viveu, tem algum ponto que ela está partindo que é verdadeiro e que leva ela a pensar como ela está pensando. Isso é o respeito, é você saber que tem um sentido dela pensar como ela pensa. O respeito é você não se colocar nessa posição de verdade, em que eu tenho uma verdade e a outra pessoa que pensa diferente de mim, ela está totalmente errada. Não. Tem algo na forma como ela pensa que faz sentido. Tem algo na forma como ela pensa que é verdadeiro. E eu posso aprender muito com ela se eu começo a perceber isso. Como eu disse, não significa concordar com o que ela pensa, mas tem alguma forma de ela ver a vida que me faria ver diferente também. Tem alguma forma como ela vê aquela experiência que está de um ângulo muito diferente do meu. E se eu começo a entender a lógica dela e as razões dela, eu posso aprender muito com aquela pessoa. Na verdade, isso é a verdadeira humildade. É você perceber que cada ser humano, ele tem um ponto de vista tão único sobre os fatos, que ele sempre tem alguma coisa para te ensinar. Não tem um ser humano que veja o mundo exatamente da mesma forma que outro. Então, portanto, não tem um ser humano que não possa te ensinar nada. Isso é muito importante, porque toda vez que a gente pensa assim, com essa pessoa aqui eu posso aprender, com essa outra pessoa eu não posso aprender, isso já significa uma arrogância e já significa também uma falta de respeito. Eu sei que essa palavra humildade, ela tem muitos contextos diferentes, muitos usos diferentes, e cada um às vezes interpreta uma coisa. Mas a maneira como nós estamos falando de humildade, filosoficamente, significa essa capacidade de saber que todas as pessoas têm algo para me ensinar. E que, portanto, eu poderia aprender com qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar. Eu posso estar sempre aprendendo. A humildade é uma condição filosófica desse que se vê como um aprendiz da vida. E é uma condição que desenvolve muito respeito. Nós temos que ter muito cuidado com essa tendência nossa de ficar rotulando as pessoas. Isso também é uma grande falta de respeito. E no fundo, é só uma justificativa para a gente não precisar dialogar com quem pensa muito diferente da gente. Então é fácil, né, falar assim, porque essa pessoa, ela é muito egoísta. Então é como se fosse assim, eu posso desconsiderar aquilo que ela me fala e aquilo que ela vê. Ah, porque essa pessoa é muito vaidosa, essa pessoa é muito arrogante. Então a gente sempre vai encontrar um rótulo, uma justificativa para não precisar dialogar com quem pensa muito diferente de mim. Mas, de verdade, isso é uma grande falta de respeito. Porque olha só, se alguém fosse observar, assim, pegar um momentozinho do nosso dia, digamos que a gente tivesse uma câmera, né, que nos acompanha em vários momentos que a gente, inclusive, está sozinhos. E se pudessem ver, assim, alguns momentozinhos específicos do nosso dia, não poderia pegar uma dessas cenas e falar assim: nossa, essa pessoa é muito egoísta. Não daria para fazer isso? Com alguma coisa que a gente viveu hoje, muitas vezes? Não daria para alguém pegar uma pequena cenazinha dessa e falar assim: nossa, essa pessoa é muito vaidosa, essa pessoa ela é muito arrogante, muito prepotente. Não daria para fazer isso com a gente? Mas não seria uma extrema injustiça se pegassem um pedacinho do nosso dia e julgassem a gente, falassem assim: essa pessoa é tal coisa, por causa de uma cenazinha do nosso dia? Só que nós somos tantas coisas diferentes. Além disso também, nós temos tantas formas de expressão ao longo de um único dia, e se uma pessoa pegasse um pedacinho de uma ação nossa e julgasse a gente totalmente por aquela ação, não seria uma grande falta de respeito? Pois é, exatamente isso que a gente faz quando a gente rotula uma pessoa. Esse aqui é tal coisa, esse aqui é preguiçoso, esse aqui é egoísta. Tá bom, mas a pessoa é tantas coisas diferentes e eu vou desconsiderar tudo que a pessoa é. Tanta coisa que ela vê da vida, tanta coisa que ela poderia me mostrar, simplesmente por isso. Como eu disse para vocês, no fundo é uma justificativa nossa, porque muitas vezes não gostamos de dialogar com quem pensa muito diferente de nós. Então esse rótulo é uma forma de gerar essa grande falta de respeito. É esse fator, a falta de respeito, que faz aquilo que eu comentava com vocês no início dessa conversa, da gente começar sem diálogos, né, a ficar assim com a vida muito reduzida. Sempre os mesmos pontos de vista, sempre a mesma forma de ver a vida, porque esse desrespeito faz com que a gente não consiga dialogar com pessoas que pensam diferentes da gente. Primeiro, porque a gente não quer, e segundo, porque ninguém quer sentir desrespeitado. Então, as pessoas que não pensam igual como a gente pensa, nem querem falar com a gente e nem querem dialogar conosco também. Em síntese, sobre esse fator que eu considero assim fundamental para que cada um vá desenvolvendo e refletindo, a gente não pode considerar nunca que nós estamos numa posição de verdade e que o outro pensa como ele pensa porque ele é ignorante, simplesmente por isso. Eu teria que compreender a forma como o outro ser humano pensa e saber que ele está me ensinando de alguma forma. O ser humano é a vida também, falando com a gente de alguma maneira. Eu teria que olhar para a pessoa, para esse ser humano e sempre saber: tem alguma coisa que só aquela pessoa pode me dar, tem alguma coisa que só aquela pessoa pode me mostrar sobre a vida. O que é isso? Então, eu tenho que entrar no diálogo com essa disposição de aprender sobre isso. Tem uma frase de Helena Blavatsky que eu gosto muito e que, para mim, sintetiza também isso que nós conversamos. Ela diz que nenhum ser humano é teu inimigo, todos são teus instrutores. Isso é muito bonito. A gente teria que ver cada pessoa assim, principalmente esses que pensam de maneira mais diferente de nós, porque nós precisamos de contato com esse diferente. Toda pessoa que pensa diferente de mim é o meu instrutor. Isso é uma postura realmente de respeito. E para mim, essa deveria ser assim a nossa meta, que as pessoas que convivem conosco, tenham essa certeza que elas podem falar com a gente qualquer coisa e elas podem pensar de uma maneira totalmente diferente da gente e a gente pode não concordar com nenhuma palavra que elas estão dizendo, mas nós sempre vamos respeitá-las. Elas saberem disso. Que nós sempre vamos tratá-las com muito respeito, apesar de não concordarmos com nada que elas estão dizendo. Essa é a meta para construirmos bons diálogos. Bom, como eu comentei com vocês, teriam vários outros passos, são sete no total, sete passos do bom diálogo que a gente precisaria desenvolver. Mas eu acredito que só esses dois que nós comentamos hoje, objetividade e respeito, já promovem assim mudanças muito verdadeiras nas nossas relações. Depois nós podemos desenvolver um pouco mais essa nossa conversa também. Eu espero que essas breves orientações sobre o diálogo sejam úteis para você e que você possa realmente já buscar colocar cada uma delas em prática, porque o bom artista é exatamente esse que ensaia mais e que se desenvolve mais. Então, muito obrigada pela presença e vamos aos nossos ensaios.
E se existisse uma Netflix só que de filosofia? Um lugar com conteúdo sobre vida, mente e propósito, sem aulas longas e no seu ritmo. Essa é a Acrópole Play. E você pode acessar tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Assine agora!